Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou o Paulo Salvetti.
E aí, meu povo, imagino que vocês estejam passando bastante frio, tá tenebroso.
Caramba, eu não lembro desse frio aqui em São Paulo, hein, sabia? Acho que eu moro aqui em São Paulo faz 10 anos, acho que exatamente 10 anos. Não lembro de ter passado tanto frio quanto nesses dias, caramba.
O meu primeiro inverno em São Paulo foi particularmente memorável, porque eu vim do Rio, né? Fui criada no Rio.
Ah, sim.
E aí eu não tinha roupa de frio pra aguentar São Paulo, não. Então eu fiquei com a boca roxa durante um mês, porque só tinha dinheiro pra pagar o aluguel e comer. Cara,
caramba.
Foi punk. Foi punk.
Antes de morar aqui, eu tava morando em Porto Alegre, né? Então Porto Alegre tem um frio danado também. Então, quando eu vim pra cá, eu acho que talvez eu não tenha sentido também por isso, assim, eu tinha essa experiência do frio de Porto Alegre aí, então o daqui tava bem mais ameno. Mas esse
já tava
aqui
no costume,
tá especial,
né?
Hein?
É, tá
esse
especial.
Tá especialíssimo. Não, teve um dia que eu olhei e tava com sensação térmica de menos 3 graus aqui em São Paulo.
Muito sinistro.
Muita coisa.
Bem,
né?
Tá nevando no Brasil, né? Talvez estejamos
pois
perto
é.
Do fim. Temos que
pode
nos
ser.
Preparar para isso, infelizmente.
Olha, não acho de todo mal, viu? Aí se acabasse assim do nada, a gente não sentindo nada, só puf, acaba. Podia ser bom também, vai.
O povo, como vocês sabem, mês que vem eu vou parir, né? O
Ah, meu Deus,
Vicente.
agora não. Por outro lado tem isso, tem o Vicente chegando, né? Deixa o Vicente então, vai saber como que
Viver, né?
é. Deixa ele conhecer um pouquinho, né? Vamos adiar um pouquinho esse fim aí.
Ai, ai. Enfim, o Vicente vem no mês que vem, então eu e o Paulo a gente está reorganizando nossas agendas também, porque vai ter um momento que eu vou cair fora temporariamente, aí o Paulo vem, o podcast continua, o Paulo depois vai explicar para vocês como é que ele vai tocar o barco enquanto eu acordo 300 vezes por dia, na felicidade, espero eu.
É, a gente vai fazer uma licença maternidade de Anitta com uma temporada um pouco diferente.
Isso. E aí, aproveitando que a correria louca começou, porque eu tenho que entregar muitos trabalhos até conseguir parar, a gente vai fazer sempre o episódio agora, indeterminadamente, até o Paulo vir com esse novo esquema. Eu e Paulo, Paulo e eu, e é isso aí. Porque chamar convidado às vezes nos toma bastante tempo e agora a gente não tem tempo para nada. Então,
Isso.
vamos seguir desse jeito, daqui a pouco tudo volta ao normal, né, Paulo?
Exatamente. Não, e essa coisa também, né, das nossas conversas com os convidados, tem a grande vantagem, claro, da gente oxigenar aqui as ideias, né, com pessoas que vêm contribuir e tal. Mas no fim das contas, também a experiência de nós dois sem os convidados também é possível, então, enfim, vamos exercitá-la nesses dias, que também acaba mudando um pouco a estrutura aqui. E logo a gente volta com mais convidados.
Exatamente. E hoje viemos falar de destino, literatura e destino. E para mim é uma questão muito doida, Paulo. Não sei para você, porque ao mesmo tempo em que às vezes eu acredito cabalmente em destino, que existem algumas coisas predestinadas, ao mesmo tempo tem momentos que eu não acredito, acredito zero. Eu falo, não, isso é uma bobagem, não faz o menor sentido eu achar que alguma coisa já estava prevista na minha vida. Como é que é a sua crença em relação a isso?
Então, eu acho que como eu sou uma pessoa meio assim com tendências céticas, até a minha religiosidade, assim, eu tenho assim alguns apontamentos religiosos, mas elas são bem fracas, vamos dizer assim. Não sei se essa é a palavra certa. Acho que em função disso eu não consigo pensar muito no destino, sabe? Acho que também tem uma coisa. As minhas oposições assim à religiosidade quando eu fui um adolescente rebelde, não quis mais saber de religião, porque eu fui um rapaz formado na Igreja Católica, né? Fiz primeira comunhão, crisma, ia para a igreja todo domingo e não sei o quê. E quando eu tive um surto de negação, né, a essas tendências, eu também passei a questionar demais, assim, principalmente essa ideia de que alguma coisa está determinada e de que tem alguém que tem uma mesma moral, uma mesma força que está sempre determinando julgamentos para todas as pessoas, né? De tal modo que só existiria um modo, né, de acordo com a religião que você segue, ou o princípio religioso que você segue, é um modo, né, de nos comportarmos. Então, acho que em função disso, a ideia de destino, para mim, ela é... Eu não acredito muito. Mas, assim, ao mesmo tempo... Isso quando eu falo racionalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se pega, às vezes, né? No tomado por essa... Porque tem uma coisa muito maior do que a gente, do que a nossa própria interpretação subjetiva das coisas, né? Tem uma força ali... É, quase mitológica, né, que também nos engloba, né, então, claro que volta e meia você acaba, né, com uma coisa do tipo assim, ah, não, eu não nasci pra isso, não é?
Então, é, acontece, enfim. De eu olhar pra trás, por exemplo, e entender, caramba, que loucura, precisava ter acontecido isso pra que eu estivesse nesse lugar hoje, veja que interessante, parece uma coisa do destino. Parece que, de alguma maneira, isso foi encaminhado propositalmente, aquele momento específico que eu conheci alguém, ou que aconteceu isso. É, mas, ao mesmo tempo, eu fico com uma preguiça, e isso tudo tem a ver muito com literatura, gente, porque nós, autores, construímos histórias e destinos para os nossos personagens. Nós temos nas mãos o destino do nosso personagem, né? Então, a nossa reflexão de como essa caminhada se dá, como se dá essa trajetória... Se ela tem, teoricamente, pontos demarcados, né? Pontos demarcados fora, relacionados ao transcendente, por exemplo, né? Porque você tem uma leitura também de imanência e transcendência em todo romance. Ainda que você não seja religioso, ainda que você queira ignorar isso, é muito difícil. Mesmo que seja pela negação, você vai falar de imanente transcendente em algum momento, né? Nem Sim. que seja, não acreditamos no transcendente nessa narrativa. Mas eu fiquei pensando muito nisso essa semana, porque eu recebi um direct de uma seguidora que virou para mim e falou assim, nossa, sua casa... Ela começou a elogiar as minhas coisas, né? E aí, no final, ela falou assim, você tem que se sentir, você é muito abençoada por Deus. E aí eu achei aquilo tão estranho, eu falei assim, quer dizer que quem tem menos? Quer dizer que quem tem um relacionamento ferrado, que eu lembro que ela tinha elogiado meu relacionamento com o Thiago, não foi abençoado? Então existe uma entidade que só abençoa determinadas pessoas, outras não, e isso me pareceu absolutamente ridículo num determinado momento, porque você se acreditar abençoado... É quase como se você se colocasse num lugar narcísico, de achar que você tem bênção e as outras milhões de pessoas que estão ferradas aí não têm. Você é muito especial, então, ou abençoado, entendeu? Então, é estranho isso, né? Achar que existe uma força fora que vai fazer com que a vida de algum seja uma trajetória de bênção e que tudo faça sentido e que tudo seja para o melhor... Né, que existe uma alinhave para você chegar a ser o que você deve ser, esse tipo de coisa. Em outros casos, não. Qual é a nota de corte, entendeu?
Adorei nota de corte. Mas, verdade, eu também tenho uma tendência a me implicar com isso. E, assim, gente, isso não tem nada a ver com a crença religiosa em si, né? Mas tem a ver com o próprio uso da linguagem, né? Quando a gente diz assim, graças a Deus, né, muitas vezes, eu entendo que assim, se está atribuindo, né, essa graça atingida por alguma coisa conquistada, né, a uma força que as pessoas acreditam que existem, que é uma força que move isso, né. Mas às vezes, né, a atribuição do graças a Deus, ela tira também todo um mérito de construção que é um mérito individual, muitas vezes, ou familiar, ou coletivo e tal. Então, sei lá, às vezes você se mata para conseguir fazer alguma coisa, né? Por exemplo, vamos supor assim, uma coisa da adolescência que é passar um vestibular difícil. Às vezes é mó trampo, né? Você fica estudando, se dedica e tal. E aí, no final, você vai lá e recebe um... Graças a Deus, você conseguiu passar. E não é exatamente o graças a Deus. E quando a gente atribui a Deus, parece sim, né? Uma coisa mais ligada ao destino, mais ligada a essa coisa da bênção que você falou. Quando, na verdade, né? É uma coisa da sua trajetória ali, né? Não é exatamente também nesse sentido do... Você conquistou tudo, sempre tem um contexto tal, tem uma coisa, porque também não é uma questão só de meritocracia, né? Mas eu também me implico um pouco com essa coisa da atribuição. Até essa semana, Eu tava escutando uma música, tava muito fã de uma música da Alessi Brandão, que é o Zé do Caroço, que é uma música maravilhosa, aliás. E aí fui olhando, fui procurando assim uns vídeos da Alessi Brandão e achei um dela falando sobre a música. E aí eu achei curioso, porque ela disse assim: "Ah, eu sou uma compositora intuitiva. Quando chega para mim, Deus manda completo, com introdução, letra, melodia, tudo junto, tudo de uma vez." E daí eu fiquei pensando, nossa, enfim, tem uma série de compositores e compositoras, né, que tem essa coisa do intuitivo, né, que recebem, tem essa ideia de que recebe a música completa, recebe tudo de uma vez, né? Mas essa coisa do Deus me manda tudo completo, né? Me pareceu também uma coisa de que, ah, nossa, essa música não é exatamente dela, né? Na perspectiva dela, é como se ela fosse uma médium. E não sei, enfim, modos de olhar para as coisas e também de questionar, né? Porque, enfim, parece que isso às vezes tira um pouco do próprio trabalho, né? Do próprio trabalho criativo, né? Que não é uma coisa que acontece assim. Não é uma coisa espiritual, né? É uma coisa para além do espiritual, eu acho.
Eu acho que até tem uma dimensão espiritual, até acredito que tem assim uma dimensão espiritual, mas não é só isso que explica, né? Ontem eu estava vendo um documentário maravilhoso para a gente falar um pouco de destino e personagem, chamado A Sabedoria do Trauma. Muito interessante esse documentário. E aí eu fiquei pensando que a gente poderia decompor a palavra destino em algumas variáveis, porque nesse documentário ele vai acompanhar, né, histórias de presos, histórias de muitas pessoas que tiveram traumas, e aí vamos partir da premissa de que a questão não são os fatos traumáticos que esses presos viveram, né, os fatos em si, mas como eles reagiram a esses traumas. Então, ele conta que quando você tem um trauma muito grande na infância, por exemplo, o que acontece é que você se desconecta temporariamente de você mesmo. Porque você não consegue colocar aquilo em linguagem, você não consegue viver aquilo na linguagem, você não consegue se expressar. O trauma tem muito a ver com não ser ouvido, não ser reconhecido, ser, por exemplo, machucado. E aí, quando uma criança é machucada, por exemplo, ela fica entre duas opções, né? Ou ela acha que o pai dela é terrível e a mãe dela é terrível, ou ela acha que ela é terrível, ela prefere acreditar que ela é terrível. Então ela meio que se anula. Esse é um dos nós do trauma. E aí a questão é que esse trauma ele vira uma marca inconsciente que vai delimitando e levando esses seres traumatizados a determinadas escolhas. Então, de certa maneira, se você não acessa o trauma passa a ser um elemento muito potente do destino. Porque você vai fazer, certas escolhas, elas vão acontecer porque você não está consciente desse trauma. Então eu fico pensando se o destino, na verdade, o que a gente está chamando de destino, não seria uma série de variáveis ocultas que vão levando a gente para um caminho estreito, né? Para um caminho específico. Faz sentido?
Faz, total. Nossa, dizendo isso, eu pensei agora lembrei dessa coisa do destino trágico, né? Da tragédia grega, lá da cultura grega, né? De um modo geral, mas que tá tão bem exercitado ali na tragédia, que é essa ideia, né? Então, para os gregos, existiu, né, durante muito tempo, essa determinação das coisas pelos deuses. Então, são os deuses que determinam tudo, né? Então, o destino trágico, por exemplo, de Édipo, é essa coisa intransponível, né? Tanto é que, assim, há diversas tentativas de burlar, né? Então, o destino trágico do Édipo, para quem não lembra, é aquela ideia de que, quando ele nasce, ele está destinado a matar o pai e casar-se com a mãe. O destino dele está dizendo isso, né? E é trágico, né? Matar o pai e casar-se com a mãe, obviamente. E há tentativas, né, de corromper esse destino. Então, por exemplo, há tentativas do pai, dos pais, primeiro, de matarem o filho. É, então, eles mandam amarrarem os pés do Édipo e jogarem ele de um penhasco. E depois, mas isso não acontece, o Édipo acaba sendo entregue, colocado ali para outras pessoas o encontrarem, vira filho de outra família, e aí quando ele fica sabendo desse destino, ele acha que o destino, que essa família é a família dele, e ele também tenta de novo mudar o destino, fugindo dessa família, e, enfim, mesmo assim o destino é cumprido, né? Então, nessa perspectiva aí, existe uma espécie de uma fatalidade. Uma espécie não, é uma fatalidade, né? O destino trágico é uma fatalidade que está que tem pontos determinados por todo mundo. E enfim, essa fatalidade, né? Então, está determinada a todas as pessoas, todo mundo tem ali algum ponto fatal, né? Mas na narrativa, no caso da narrativa, no caso dos gregos, né? Por exemplo, a tragédia grega, ela se utiliza desse dado moral, né? Desse dado fatal, disso que está determinado pelos deuses, para se tornar um dado moral, né? Então, eles querem com aquilo que as pessoas entendam que certas coisas não são da ordem humana e é preciso abaixar a cabeça para isso, né? Só que os gregos, ao mesmo tempo, eles eram pessoas práticas, né? Tanto é que a praxis era um valor grego, né? O grego não era a pessoa que pensava a todo tempo. Não era da lógica do grego ficar pensando, né? Pensar em determinados momentos. Mas, em geral, as coisas já estavam pensadas para que a prática existisse. Então, é a questão prática, né? Tem até uma ideia, assim, de que não se ficava perguntando para um artista grego: ah, mas como que você criou isso? Não, você via a obra dele e pronto. Né? Ali que é o pensamento da obra de um artista grego era a obra, e não ficar falando e pensando sobre a obra, né? Só que existe depois um determinado momento, a partir do século V, que os gregos começam a colocar em questão também essa ideia do destino. E aí então a ideia do. Existe ali até uma nomenclatura grega que eu não vou lembrar agora para isso. Mas tem essa força que é a força da determinação, e eles começam a valorizar a força do acaso, que é uma força de liberdade. E é uma força que você começa a poder operar na força do acaso. Porque é parecido com o livre-arbítrio, na verdade, né? E aí eu acho que entra isso que você tá dizendo, porque quando você diz, por exemplo, que o trauma ele pode operar como uma força de destino, né? E ao mesmo tempo, ele também pode operar com a força do acaso. Porque, por exemplo, eu posso escolher. Na verdade, não é tão consciente assim, né? Mas eu posso ficar quieto ali, não fazer terapia, ficar de boa e ficar ali deixando que aqueles traumas, que eu nem sei quais são exatamente, determinem a minha jornada, a minha existência. E, enfim. Não é exatamente uma escolha também isso, mas se a gente passa a ter consciência, é uma escolha. Agora, você pode também escolher, né, trabalhar, lidar com isso. Né? Você pode escolher, por exemplo, fazer terapia e impedir que esses traumas sejam de fato determinantes para a nossa existência, para a nossa trajetória. Né? E acho que quando a gente vai pensar, por exemplo, nas construções, tanto dos personagens, mas também das jornadas, dos enredos, né? De como que esse personagem vai ser olhado e o que vai acontecer com ele nessa história. Eu acho que nesse caso aí sempre a gente tem. Tá na nossa mão, nós somos os pais dos destinos, né? Nós somos os donos desses destinos, nós somos os deuses gregos desses personagens, né? E aí, nesse caso, é interessante a gente pensar também na dialética, né? Não só, por exemplo, a gente determinando as coisas, mas como é que esses personagens que a gente está criando também vão dizendo coisas para que a gente coloque essas coisas na ativa, né? Em narrativa, né? Então, tem ali alguma coisa que a gente pode escolher fazer por eles, mas a gente também tem que colocar sempre em questão, né? Que escolha a gente faz para essa jornada e ao que a gente está respondendo a essa jornada? Não sei se está claro isso que eu estou dizendo.
Agora você pegou um ponto muito interessante, que é ao que esse personagem está respondendo, que eu colocaria um outro vetor do que a gente está chamando de destino, que é o seguinte: nós não somos tábuas rasas, né?
Exato.
Nós temos uma história, o corpo é uma história, né? O corpo, tudo aquilo pelo que um corpo passa, né? Que tem essa história de linguagem, não da palavra, mas a linguagem do corpo. Eu fico pensando isso, a ancestralidade, por exemplo, a questão da genética, a questão das impressões que o mundo vai deixando em nossos corpos, inclusive a partir do momento do nosso nascimento. Então, todas essas impressões, elas são dados que vão reagir com a vida que a gente vai ter, com aquilo que vai nos acontecer. Logo, isso também tem que ser levado em consideração, pode ser levado em consideração na criação de um personagem. Eu levei bastante no meu livro. O Pedro Naves, por exemplo, na primeira parte do meu livro, ele tem uma relação com o feminino, que é uma relação muito forte, que se dá por meio do corpo dele. Então, tem uma série de cenas em que esse feminino vai aparecer, em que algumas materializações, na verdade, são simbólicas, né? Que estão ali no realismo fantástico, mas, na verdade, tem um simbolismo por trás. Porque eu quis falar dessa pulsão do feminino no corpo desse personagem, e isso vai ser uma questão central durante toda a vida dele, até o final, né? Que depois ele vai exercer o masculino na cidade, e depois vai ter uma recuperação do feminino na mata que permite que tudo aconteça como tem que acontecer. Ou seja, eu acho que na hora que você for criar um personagem, pense o que que esse personagem carrega. Aí a gente falou de trauma, tem a questão do corpo, tem a questão do contexto. Quais são as massas de energia? Não estou falando de espiritualidade, não, tá, gente? Se quiser pensar nesse, né, por aí também, por esse viés, também funciona. Mas quais são as massas? Quais são os eflúvios, né? No espiritismo, o pessoal tem até um nome para isso. Miasma, né? O que que tá ali? O que que faz parte? O que que tá rodeando esse personagem? De maneira que essas coisas vão ser fundamentais para, de repente, algo acontecer com ele ou direcioná-lo para um lugar. Muitas vezes o autor ele fica preocupado só com o enredo, né? E o destino não tem a ver só com o enredo. O destino não tem a ver só com o que vai acontecer. O destino tem a ver com o que aconteceu. O destino tem a ver com as linguagens fora da palavra. O destino tem a ver com ancestralidade, com coisas remotas. O destino às vezes tem a ver com uma ideia que eu coloquei no meu livro, que é qual é o contexto amplo do planeta, do lugar maior, macro, em que esse personagem está. Porque se a gente for, a gente pode pensar o destino de um personagem centralizado, ou a gente pode ampliar isso também para pensar numa espécie de... Existem vetores que coletivamente, vetores coletivos, que colocam grupos, que colocam sociedades num determinado caminho, né? Então é uma série de fatores somados que também podem contribuir com o que a gente chama de destino. Então, eu acho muito importante o autor se fazer perguntas maiores sobre o personagem, que não tenham só a ver com para frente, que tenha a ver com para trás, que tenha a ver com o que sempre foi, por exemplo. Quando eu coloco meu personagem no lugar chamado Ordem e Progresso, e eu falo que a família dele tinha a mania de marcar com sangue quente a testa de cada recém-nascido, isso é uma marca poderosíssima, que acontece gerações e gerações e gerações antes dele. Então, tem até uma coisa meio mística de que quando essa imagem me vem na cabeça, eu pensei que a testa do Pedro Naves já sentia o peso do sangue antes mesmo que esse sangue parasse na testa dele.
E da morte, né?
Por aí.
É um destino, de certo modo, que já carrega esse peso da morte, que a morte da celebração, né? Porque é isso, né? Tem essa celebração. Quando alguém nasce, mata-se o animal, e tem até um animal específico, né? O mais forte, o mais bravo, sei lá, uma coisa assim.
É, o mais arisco.
O mais arisco. E aí, essa morte, ela tá ali, esse sangue vai pra...
O que é uma doideira, porque é exatamente o lugar do terceiro olho, né, que os hindus, enfim, que é super uma questão de espiritualidade, né, tá ali, tem toda uma subleitura muito maluca que eu não vou entrar nessa, mas olha pra você ver como é que eu sou esquizofrênica, porque eu falo que eu não acredito em destino, mas tem umas marcações de destino mais ampliadas no livro.
Não, e depois você vai confrontar, é que a gente tá acompanhando, isso era uma tradição da família, mas a gente tá acompanhando esse caso, né? E aí você vai ver o que vai acontecer de fato com ele nessa jornada, a partir dessa marca, é muito simbólico, né? Tem uma força de destino ali enorme mesmo.
Sim. Mas uma conjunção de forças, né, Paulo? Essa ideia de conjunção de forças.
Exato. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando agora sobre o que você tá falando, que eu acho fundamental, que é essa coisa de também... A gente também tem uma tendência, né, eu acho, de... supor destinos determinados para determinados corpos, né? Então, por exemplo, a jornada do herói, né? Que a gente conhece, a gente já ouviu falar, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da jornada do herói. Acho que a gente até comentou aqui em algum episódio, né? Mas tem essa tendência, né? Para que alguém conquiste alguma coisa, tem que se passar por um determinado conjunto de situações e tal, enfim, tem uma espécie de um estereótipo narrativo, né, possível de ser construído por meio da jornada do herói. Que, inclusive, altamente questionável em alguns momentos, mas assim, se a gente for ver, muitas das narrativas que a gente gosta, inclusive, são determinadas por essa estrutura, né? Agora, tem uma coisa que eu fiquei, que até recentemente comecei a observar com mais atenção, que é o seguinte: as narrativas, por exemplo, LGBTQIA+, as narrativas ficcionais, estou falando com esses tipos de personagens, né, com personagens que são LGBTQIA+, tem uma tendência, né, tanto na literatura quanto no cinema e nas séries, de valorizar o sofrimento desses personagens. Então, dificilmente você vai ver um filme, por exemplo, que tem uma personagem trans, na qual, que é uma, seja uma mulher trans ou um homem trans, na qual o, no qual, se for um filme, né, mas narrativa na qual essa personagem ou esse personagem não passe por uma coisa trágica de a família, o que que fez, a sociedade como é que faz, né? Então, de tal modo que fica ali um estereótipo de destino, como se todo personagem desse viés estivesse determinado a esse destino. Por um lado, eu acho que em algum momento até, isso podia inclusive ser político, né? Tipo, olha que tipo de coisa se faz com esse tipo de corpos. Mas, por outro lado, tem um melodrama terrível, por exemplo, os personagens gays. Vai olhar filme de personagens gays quando tem, por exemplo, a relação familiar. Geralmente é aquele drama do sair do armário e tal. E que é uma repetição narrativa, na verdade, que acaba colocando os livros em estruturas de gente, toda vez que se fala disso, é assim que se fala só. Né? Quer dizer, você não pode colocar uma personagem trans que a questão trans seja menos relevante do que outra. Tem que ser sempre aquilo. Uhum. Né? Tanto é que essa semana eu assisti uma série da Amazon nova que chama Manhãs de Setembro. Muito legal, inclusive. Que é com a Lineker. A Lineker faz a personagem protagonista. E tem essa coisa, ela é uma personagem trans. A questão da série é muito interessante porque, assim, essa personagem tá lá na sua vida de boa e de repente aparece uma mulher com quem ela se relacionou há 10 anos com um filho que ela teve e só agora vai apresentar. E aí esse filho era filho desse personagem quando ele ainda não tinha feito a transição e de repente tem essa bomba. Só que a questão não é um sofrimento por ser trans na série, é uma outra coisa, é essa pira, é esse conflito aí, como é que de repente você descobre que tem um filho de 10 anos. É esse o conflito. E eu achei muito interessante porque é isso também. Às vezes fica muito marcado, Anitta, esse lugar do o destino que a gente dá para determinados personagens, sabe? Se é um personagem pobre ou é um destino de superação. Quer dizer, uma coisa muito presumível que também torna pouco inventiva, né? E às vezes a gente é tomado muito facilmente por esse estereótipo do destino. Acho que a gente tem que ficar atento.
Atento, sim. Tanto essa coisa da previsibilidade absoluta do enredo que você está falando, quanto até as maneiras com que você vai construir uma cena, porque se você vai tratar de sofrimento, ok, você quer tratar de sofrimento, cara, pelo amor de Deus, trata o sofrimento de maneira específica. Porque o que eu vejo também nessas estruturas que o enredo é o mesmo, é que a própria linguagem coloca determinadas palavras, quer dizer, usa muito da entrega, coloca o sofrimento nessa esfera de eu sofria muito porque a minha mãe não me aceitava. Isso cabe a tanta gente, uma frase dessa, eu sofria muito porque a minha mãe não me aceitava. O que interessa na literatura não é tanto a questão de pontuar o sofrimento. A questão é o leitor entender como especificamente aquele personagem sofre. E aí existe uma possibilidade muito rica, que é de você criar um sofrimento singular. Não um sofrimento que faz parte de um sofrimento do grupo, não um sofrimento que é quase uma generalização do sofrimento, você entende? Eu separo muito os livros dos iniciantes quando eles generalizam as coisas, né? Porque quando a gente vai na grande obra, não está generalizado, está específico. E aí a gente fala sempre que quando você vai para o específico, você atinge o universal, porque é tão verdadeiro, é tão singular, é tão próprio daquele livro, que você construiu uma coisa que serve, você entende? Que conversa com o geral. E isso me parece uma coisa bastante importante, assim.
Com certeza. Não, você pega, por exemplo, vamos pegar a Clarice como exemplo, né? Que é uma das nossas maiores, se não for a maior autora, pelo menos no século XX. E quando a gente vai olhar, por exemplo, a construção de personagens da Clarice, é muito específico. O que tem de comum nas obras dela vai ser geralmente a linguagem, o modo de observar a personagem, mas a personagem em si é muito específica. A jornada que vai ter ali é geralmente específica e, em geral, incomum, assim, em relação às outras, né? Só que são personagens vistas sempre num lugar extremamente cotidiano, extremamente prosaico, né? Fazendo uma coisa extremamente prosaica, vai fazer uma compra. A mulher que está esperando o marido sentada na sala. A moça que está tentando. Está se relacionando com um cara e está se sentindo despreparada para isso. A mulher. Enfim, são jornadas muito, muito prosaicas, muito cotidianas. Só que quando ela vai fazer esse olhar, né, para a jornada da personagem, é sempre determinado por especificidades. É um jeito muito próprio de viver aquela situação, né? E isso sim dá essa isso que você está falando, né? Esse outro tom para o sofrimento. Porque é isso, né? O sofrimento, se a gente fala assim, ah, é porque o peito estava dilacerado, os olhos vertiam lágrimas, suas
Começa a
olheiras
virar essas
estavam
breguices, né?
Suas olheiras estavam chegando até, né? Isso aí revela, né, esse modo comum, né, esse modo senso comum de olhar para as coisas. Mas como é que é, né? Como é que a gente pode criar destinos, nesse caso, para os nossos personagens, né, que saiam até do que a gente mesmo espera, né? Como é que é pensar, talvez, a partir disso, né? O que eu esperaria de uma pessoa dessas? E a partir do que eu esperaria, como é que eu subverto, né? Tanto na jornada como no que vai acontecer ali imediatamente, ou como na palavra que eu vou escolher para falar ali, como é que eu vou criando jeitos de subverter essa estrutura que está tão culturalmente determinada nas nossas cabeças, né?
E as possibilidades literárias, elas são múltiplas, né? Eu gosto muito, por exemplo, quando o autor frustra aquilo que parece que vai acontecer, né? Então, tudo está se encaminhando e de repente tem alguma coisa ali que vira uma ponta solta, que não necessariamente ele vai amarrar absolutamente tudo. Então, vira uma pista falsa, digamos assim, que em filme geralmente não se desperdiça, tem até o nome que eu não sei qual é para isso. Mas que na literatura pode ficar muito rico para você quebrar essa ideia de que na jornada do herói tudo tem que levar a um determinado lugar, tudo aponta para um determinado lugar. Na literatura contemporânea, a gente tem a possibilidade de questionar isso, nem tudo que acontece vai apontar para um determinado lugar, né? Você pode trabalhar com fragmentos significativos em si, que não necessariamente vão cumprir com um determinado destino. Né? Não estão amarrados a essa ideia de destino. Então você tem ali pesos, né? Pesos que vão se acumulando e que talvez alguma coisa seja uma tangente para a direita, outra uma tangente para a esquerda, e está tudo bem aquele personagem se movendo em múltiplas direções, né? Porque a gente pode ser assim também. Essa organização na jornada do herói, da ascendência. Da transformação, isso aí virou um discurso para vender coisa também. A gente tem que tomar consciência disso. Eu acho mais interessante a gente ir a fundo, por exemplo, no processo de individuação, né? Que não tem a ver com o herói, com essa ideia do herói, mas tem a ver com quais são as coisas que vão nos levando a agirmos como indivíduos no mundo. E aí, esse indivíduo, para mim, não tem a ver só com a questão da melhoria, né? De você ser um ser humano mais evoluído, não tem a ver com isso. Tem a ver com que tipo de indivíduo você vai se tornar. E aí não é uma questão de julgamento, não é uma questão de superação, você entende? Porque no livro comercial sempre tem a questão da superação. Ou você chega à felicidade porque você encontra um grande amor, né? Então isso é uma realização. Ou você é uma pessoa que fica muito bem-sucedida economicamente falando. Então, assim, esses destinos, clichêsões, sabe? De me dei bem, encontrei o príncipe encantado, etc. Eu acho meio pobre, né? Porque isso aí deixa também de levar em consideração Os tombos, as falhas, as coisas que, para mim, elas estão profundamente linkadas àquilo que você vai construindo ao longo da trajetória, né? E
Exato.
aí, Paulo, tem uma outra pergunta que eu acho fundamental, que tem uma. É óbvio, não sou contra essa pergunta, né? A gente sempre se pergunta quem é o personagem? Quem é este personagem? Ao mesmo tempo, a gente entender que esse personagem está em movimento. Que ele é muitas coisas em diferentes momentos, que ele vai se transformando. Então você atrelar um destino, né, a essa coisa do ser, porque o destino é fixo, vamos pensar, a questão do destino é fixa,
É
né?
fixo, é.
Isto vai acontecer, é fixo. Se a gente trata a personalidade também como uma coisa absolutamente fixa, pode dar certo, porque tem uns livros muito bons nesse sentido. Agora, até pensando aqui, tem alguns que são muito bons, mas algum grau de pequena transformação, algum grau de movimento, algum grau de mobilidade, pode ser interessante, eu acho. Uma coisa
Com
boa para se
certeza.
pensar na hora de criar o personagem.
Com certeza. Eu fiquei pensando agora numa imagem, voltando aqui para os gregos que eu estava falando antes, na distinção, por exemplo, de Aquiles, né, que é o cara. O Aquiles é um personagem extremamente marcado pelo destino, né? Então, Aquiles é esse deus forte que todo mundo sabia. Eu nem lembro exatamente como, mas assim, tinha uma coisa que todas as pessoas sabiam, que Aquiles seria um grande guerreiro e que morreria jovem. Então, Aquiles, toda a vida do Aquiles está marcada por esse dado, né? E por outro lado, aparece Dioniso, ou Dionísio, tem as duas possibilidades. Aparece Dioniso, que é o deus que vai celebrar a vida para além do determinado, para além daquilo que já está marcado, para além daquilo que está previsto, né? E a celebração da vida, ela vira a celebração desse miúdo. Desse, a qualquer momento alguma coisa pode ser celebrada, a qualquer momento você pode ser enaltecido, e a qualquer momento as coisas podem ir mudando, porque a grande questão não é o destino que está marcado, né? Tem algumas questões que, por exemplo, sei lá, dificilmente você vai fazer um livro que o seu personagem é uma pessoa pobre no Brasil. A possibilidade dessa pessoa se tornar uma pessoa rica, né? Se você estiver fazendo um livro que tem algum interesse de verossimilhança, é muito pequena, né? Porque pobres não ficam ricos no Brasil, em geral. Agora, então, isso é um dado. Isso é um dado marcado ali. É um destino. É uma evidência de destino. Agora, é isso que você vai querer narrar, né? Pode ser. Agora, também, e daí nesse sentido você vai ser mais Aquiles, né? Mas você pode ser Dionísio, né? Você pode ir valorizando essa vida que está acontecendo a qualquer momento tem coisas interessantes para contar na vida de alguém, né? E também acho que essa pegada, né, Anitta, de por mais que tenha algo determinando a vida, né, tem algum destino, tem alguma coisa ali que está definindo aquela, né, trajetória de alguém, de algum personagem, por mais que tenha isso, tem sempre a possibilidade de a gente contar isso pelas mais diversas perspectivas de observação, né? Essa coisa de pensar também por qual perspectiva e como é que a gente vai dar enfoque para aquilo, né? E aí um enfoque mesmo que vai pro micro, né? Que vai desde a escolha de qual perspectiva você está olhando para aquilo, mas também das palavras e da sintaxe que organizam aquilo, né? Que também podem ser modos de, por exemplo, valorizar mais ou menos esse destino, né? Pode ser, por exemplo, você pode ter uma cena ali que está, inclusive, contando alguma coisa que era esperado sobre aquele personagem, ou nesse sentido que está determinado por uma certa fatalidade, mas você pode narrar isso de um modo dionisíaco, né? Quer dizer, celebrando aquele acontecimento, aquele pequeno acontecimento, para além daquela fatalidade, né? E isso se dar, por exemplo, por meio de como é que se dá a escolha das palavras, como é que tá enfocado o tempo, a espacialidade naquela cena.
Tem uma coisa muito importante para pensar, que é, eu acho importante o autor não ser condescendente com o próprio personagem. O que é a condescendência? É quando você coloca num lugar de proteção, que às vezes nem parece proteção. Por exemplo, você colocar o personagem sofrendo, pode parecer que não é proteção. Afinal de contas, ele está sofrendo. Mas no fundo é, porque no fundo você está colocando ele como coitado, né, como a vítima. Então você está colocando ele no lugar de pureza, né? Fazem alguma coisa a ele. Ele está num lugar valorizado ali, né? Se eu for pensar mais a fundo, as coisas são outra coisa. A condescendência com o personagem, ela é muito complicada porque o enredo ele vai se encaminhando para esses lugares fixos e muitas vezes de destino, já que a gente está falando de destino aqui. E tem um personagem que eu sempre exerço como autora, que eu visto como autora quando eu escrevo, que é o bobo da corte, que eu acho que muitas vezes os autores se esquecem. O bobo da corte, ele é o único personagem que pode falar para o rei, para a rainha e para a aristocracia a verdade em forma de humor. Então ele pode acabar com o rei. Ele é o único que pode acabar com o rei e rir em nome do humor. Essa coisa de você olhar o seu personagem a partir do lugar do bobo da corte pode fazer com que seu personagem vá para lugares muito interessantes. Porque você não precisa ser condescendente com ele. Entende o que eu estou falando? Não, é uma relação de poder de colocar ele em determinados lugares fixos, mas você entender que você pode colocar esse personagem tanto num lugar de ética, né, de ser um personagem eticamente legal, como de vez em quando você pode perverter e mostrar que não, ele não é o tempo inteiro ético. Então você vai mostrando a luz e a sombra, você vai olhando para o podre, você vai olhando para as relações de poder, porque a gente tem que pensar o seguinte, Paulo, são inúmeras relações de poder na vida de um personagem, na vida de uma pessoa, na vida real. Você não é só a vítima o tempo inteiro. Num contexto você é uma vítima, em outro você não é. Em outro grupo você já não é. Entre os seus pares, entre pessoas iguais. Então, olha como a gente vai tendo pesos e medidas completamente diferentes dependendo dos grupos, que a gente participa. Então, colocar essa complexidade, você olhar, como um personagem age e reage a partir de diferentes lugares, ser o bobo da corte, olhar sim a luz, mas olhar também a sombra e colocar a sombra na cara do personagem para ver como o personagem reage, colocar o personagem dentro da sombra. Isso, na minha opinião, vai trazendo elementos que podem quebrar essa tentação que a gente tem de fazer uma jornada do herói que leve a um determinado destino fixo, né? A gente tem um jogo mais movimentado ali.
Com certeza, essa é uma ótima dica, inclusive. Porque, de fato, né, essa tentação que a gente tem, isso que você falou, né? Todo mundo faz essa pergunta, quem é meu personagem, né? E essa resposta pode ser diferente, né? Inclusive, ela é uma pergunta que a gente pode ir fazendo, né? A gente vai fazer num primeiro momento, mas a gente vai seguir fazendo quem é, porque a gente também tem que. Ao não ser condescendente, né? Eu acho que a gente tem que ir também dando espaço para que esse personagem mude, né? Que ele vá se tornando outras coisas e que tenha ali um elemento que no começo da sua escrita poderia ser o mais importante, o mais preponderante dentre as características daquele personagem e que se altere, né? Durante. Então, eu acho que isso pode ser uma dica. Isso que você está falando é uma dica valiosa. Inclusive para a gente fugir, né, dessa lógica que eu estava falando no começo, de como tem determinados destinos que parecem que já estão marcados no nosso imaginário, né, e que mesmo sem perceber, mesmo que a gente esteja ali criando outros pontos de complexidade, mas que tem uma narrativa forte nos puxando ali para aquele lado, né? Que eu acho que, inclusive, acho que a gente podia, para terminar, só falar rapidinho sobre como é que também isso marca as nossas jornadas, né, de escritores e escritoras. Como muitas vezes a gente também fica ali idealmente, né? Tem uma coisa, uma razão fixa nos nossos nas, na nossa imaginação, na nossa expectativa, talvez, que coloca ali a gente, né, no lugar de um escritor. Olha que pessoa importante, olha que gênio que vai ser reconhecido pela sociedade, talvez enriqueça, né? Também a gente coloca tão facilmente a gente nesse lugar, né, de tipo, ai, me sentir importante porque sou um escritor, ou falar orgulhoso, né, sou um escritor, ok. O que você faz? Escritor. Como estratégia de conquista, né, como se isso fosse uma coisa valiosa, importante, né, quando na verdade isso também é um estereótipo, né, um estigma. social tão forte quanto esses todos que a gente está observando aqui nas jornadas dos personagens, né? Então, parar para olhar para isso também é interessante.
Deixa eu só fazer uma parte antes da gente entrar nessa, que é a seguinte, eu e o Paulo, a gente sempre traz muitas possibilidades, né? A gente vai abrindo com perguntas. Mas se você quiser colocar um destino específico e rígido para o seu personagem, não tem problema, isso não é um problema.
Ah, não.
Mas construa especificidade, construa movimento, faça-se muitas perguntas a respeito do personagem, porque você pode ter uma trajetória com uso de recursos literários rica, com construções ricas, com aprofundamento na psique do personagem, e ainda assim ele tem um destino e vai ser um excelente livro, né?
Ah, sim. Então, inclusive tem histórias com destino rígido que são fundamentais, né?
Isso.
São importantíssimas para dizer outras coisas a partir disso. Isso é uma possibilidade, com certeza. Aqui é só uma... A gente está abrindo problematizações para que... Porque tem uma tendência a repetir essa rigidez, né? Então, que a rigidez seja uma escolha quando ela for, né?
Uhum. Agora, em relação a essa temática de se é um destino escrever... É um destino escrever, coloca-se muito isso, né? Não, tinha que ser escritor, eu não... Eu não sei se foi a Clarice, não sei, tem alguém que fala que não conseguiria viver sem escrever. Conseguiria, sim, né? Fisiologicamente, a não ser que se matasse, óbvio, evidentemente, fisiologicamente tudo ia continuar ali, né? Eu acho que... Aí eu vou me ferrar, Paula. Aí eu vou voltar ao início do episódio que eu falo pra você que eu sou esquizofrênica, que às vezes eu acredito em destino e às vezes eu não acredito em destino. Porque no meu caso, houveram escolhas, né? Eu tive, obviamente, que eu escolhi, mas outras coisas foram muito esquisitas mesmo. Porque teve uma questão de trauma de linguagem na minha infância. De algo que não foi falado, de algo que não foi conversado, que foi, né, minha mãe, eu fui criado pela minha tia, e em determinado momento minha mãe estava muito deprimida, é uma das versões que rolam, então ela me dá para minha tia, e eu fui criada pela minha tia. A questão é que elas nunca falaram comigo. Então você imagina, de repente eu vou para uma outra cidade, eu tinha 5 anos, não sabia o que estava acontecendo, e nunca ninguém falou comigo sobre isso. Só no final da vida, em outro momento. Da vida delas, né, da vida da minha mãe. E aí, Paulo, teve essa fratura da linguagem, teve essa fratura da não comunicação. E eu fui para a comunicação. Então eu acho um pouco estranho que uma história não contada na vida de uma pessoa que no fundo vai contar histórias. Então é muito estranho. Eu acredito, mas ao mesmo tempo eu não acredito, mas sabe?
Mas
É
eu acho
muito
interessante.
esquisito.
É esquisito, mas é bonito também observar esse caminho, né? Se a gente quiser olhar por uma certa linearidade, tem ali uma construção, né? Que leva a um lugar, inclusive, que é um lugar que... Outro dia escutei alguém falando que literatura é saúde, né? Eu acho que tem a ver com isso também, porque é um lugar de explorar uma espécie de uma saúde que talvez não teve em outros, né? Mas, assim, voltando àquilo que você falou, mas, assim, você... Não precisaria escrever para sobreviver, né? Você, mesmo que não tivesse se tornado escritora, isso não, enfim, não é uma coisa que... Eu fico às vezes pensando, não sei se é porque para mim isso é muito tranquilo assim, mas tem gente que tem essa coisa, né, do tipo, ai, eu tenho que escrever todos os dias, eu tenho que não sei o quê. Eu, assim, eu tento viver uma vida em que a palavra tenho, preciso, ela exista cada vez menos, assim, já basta as obrigações capitalistas, tenho que pagar meu aluguel, tenho que né? Tem
Verdade.
algumas tem algumas alguns tenhos que eu preciso procuro tirar, assim. Mas essa ideia, às vezes, do preciso fazer, preciso, às vezes ela pode ser agir contra, né? Então, o preciso também gera, às vezes, essa ansiedade de que todo mundo tem, que a gente vê, né? Principalmente os autores mais jovens, de tem que publicar aquilo a qualquer custo, senão fala assim, gente, tem tanto livro no mundo. Claro que a gente tem essa vontade de escrever e publicar, claro, né? Mas isso às vezes leva para essa urgência, né? Do tipo, eu sou, eu descobri, é o meu destino ser escritor. Às vezes pode ser mais suave, eu acho.
É verdade. Acho que é isso, né, Paulo?
Acho que é isso. Bom, vamos deixar o destino dizer o resto. Estamos certos, errados.
Ai, gente. Muito obrigada. Continuem compartilhando o Literário com seus amigos, com pessoas que ainda não conhecem. Isso é bastante importante para a gente. E a
Isso
gente se
aí.
vê no próximo episódio.
Até a semana que vem. Um beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.